Este é um podcast Rádio Comercial.
Nunca foi chamado de brinde.
Não, mas é chamado agora. Isso é que o nosso podcast é um podcast diferenciado.
Então não é
que nós não chamamos convidados aos convidados, chamamos-lhe brindes.
Brindes.
Que é porque eles vêm não só brindar-nos, como são também a parte especial do episódio.
Uhum. É, e chamamos então à nossa chaise longue,
uhum,
não é? Que espero que seja confortável.
Uhum.
Um padre.
Um padre, é verdade.
Mas não é um padre qualquer.
Não, não é um padre qualquer.
É o padre.
É o nosso padre.
Paulo Duarte é o nosso padre.
Olá.
Nos abençoou. Nos abençoou.
Bem-vindo.
Obrigado, obrigado.
Olá, padre Paulo.
Como estão?
Estamos bem, e tu? Estavas aqui em off, estávamos aqui a falar,
sim,
mas
sim.
Em off, não é?
Uhum.
Que estávamos a falar de que tinhas vindo, não é? Já há um ano?
Já há um ano, sim, um daqui ano. A pouco há um ano, sim.
Estiveste aí numa missão em ambientes muito dispares, quer
dos nossos, sim.
Ora na selva, ora na cidade mais populada do mundo.
Sim, sim. Sim, estive no México, na nossa etapa de formação, chama-se a terceira provação. Provação aqui não vem no sentido de prova para ter no final uma avaliação, mas prova no sentido de experiência, de quase como que é isso, experiência, viver uma experiência. E então fui enviado durante 7 meses, sim. 7 meses, depois eu ainda fiquei mais um bocadinho por lá, por aquelas zonas, no México.
Uhum.
E dos quais um mês estive na selva Lacandona, no sul do México, em Chiapas. Lá vivendo na missão indígena, uma das missões indígenas, uhum, e neste caso é lá da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Foi uma experiência muito bonita.
Portanto, não foi num resort mexicano com tudo incluído.
De todo, não foi em Yucatán com uma pulseirinha. Não, 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 de todo.
Coisas sérias.
Estes padres não sabem viver, não.
Olha, uma das vezes, aliás, foi a primeira vez, porque nos primeiros 10 dias estive, e era muito acompanhado por jesuítas que estão lá na missão, porque em algumas zonas não falam, algumas pessoas falam espanhol, noutras de todo falam em tzeltal. Só um outro, mais homem, fala espanhol. Mas a primeira vez que, olha, Paulo, vai ser a festa da Senhora de Guadalupe. É preciso padre em todo o lado, porque ele é a grande festa no México. E vem de cá buscar. Está bem? Então às 8 da manhã, está combinado. E eu perguntei, estava lá um mototáxi. Ah, não, 40 minutos. Está bem? Não sei qual é a medição do tempo, mas o que é certo é que foram 2 horas e meia no meio da selva de mototáxi até chegar ao sítio.
Ai, credo!
E foi assim, pronto, a disponibilidade de coração na altura, e era mesmo outra, estava despreocupado a absorver tudo, e depois até estava meio a chuviscar. Mas cheguei ao sítio, a capela, a missa até era o final do dia, mas ainda lá tive. Foi assim uma experiência mesmo forte, bonita, mas forte. Primeiro a capela, bem, cheia de lama, havia lama por tudo quanto era lado, os cães a entrarem por ali pela capela. E as crianças com horror de mim. Eu nunca tinha vivido isto, horrores.
Mas porquê?
Um medo terrível,
medo?
Como se estivessem a ver o demónio, literalmente.
Mas por seres, porquê?
Olhos, pelos olhos verdes.
Ah, ok.
Depois contaram, porque o verde naquela... portanto é muito ligado à divindade, não estavam habituados, e depois além de umas barbas um bocadinho já mais branquiçadas, mas foi e claro que eu pensei aquela coisa, a criança que não, mas horror, agarrados à mãe, mas de uma forma. E eu, pronto, depois passado um bocado, ver, estavam lá as mulheres a preparar as comidas para a festa, portanto a festividade, e elas só riam de mim, olhavam para mim e riam. Eu não percebi o que é que estão a rir, o que é que está a passar. Pronto, eu de facto era uma figura ali meio estranha. Mas isto tem que ver, e já agora faço assim a ponte, não é? Tem que ver com até uma das primeiras coisas que me aconteceu quando lá cheguei, com o instrutor da terceira aprovação, um homem espetacular, com muita sabedoria. Lembro-me que ao fim de 15 dias, mais ou menos, lá ter chegado, ainda antes de ir para a selva, tivemos ali um tempo mais de recolhimento, em que voltámos a escrever a nossa autobiografia. Mas havia muito tempo. Muito tempo o dia era imenso, tínhamos imenso tempo. E fui conversar com ele e às tantas ele diz: pois, Paulo, é natural, vocês vêm também de missões, com muitas atividades, até chegam aqui, e de facto, até tempo, há muito tempo. E depois ele diz: é duro ser irrelevante, não é? Como? Repete. É muito duro ser irrelevante. E de repente, é isto, tenho tempo, estou a fazer nada, é irrelevante.
É muito interessante essa colocação dele, não é? Porque estava a pensar que, de facto, os padres, pela posição que ocupam, pelo lugar que ocupam, são tudo menos irrelevantes.
Sim.
Portanto, estava a pensar também como é que os padres são pessoas e, portanto, sendo pessoas, agora puxando aqui um bocadinho também à minha visão do mundo, que é a visão que me informa analiticamente, que é onde é que os padres colocam o seu narcisismo. O narcisismo aqui, não um narcisismo maligno, não é?
Entendo,
mas
entendo.
O narcisismo, como nós o entendemos aqui, que é uma característica de toda a gente. E é também um processo de desenvolvimento, não é? Porque os padres, de facto, estão aqui no meio, são muito importantes para muita gente. Para muita dessas pessoas, são as únicas pessoas com quem eles podem... com quem se sentem que se podem ligar em segurança.
Sim.
De facto, depois de sair disso para uma irrelevância, como disse essa pessoa, deve ter sido um choque tremendo.
Foi mesmo uma brutalidade. Foi ali mesmo uma sensação de... Lembro-me de, ok, já percebi, fui para o quarto. Voltei para o quarto, para as leituras, e que estava no processo da autobiografia, a escrever a minha autobiografia, porque depois nós apresentávamos uns aos outros a nossa biografia. Esse processo também é muito bonito, porque tem que ver com o nosso fundador, Santo Inácio de Loyola, que escreveu, aliás, ditou, de algum modo, muito a contragosto, mas acabou por editar a sua autobiografia. Então isso também ajudou, e ajudou o processo, e o processo da terceira aprovação também é rever os últimos anos, estamos a falar de 20 anos como jesuíta. E aquilo ficou-me ali marcado. Mas para ir agora fazer a ponte, não é? Mais ou menos um mês depois, estou nesta situação, nesta aldeia, no meio do nada, com as crianças com horror de mim, as mulheres a gozarem comigo, eu num cantinho, porque não havia propriamente possibilidade de comunicação, e de repente senti mesmo, eu estou a milhares de quilómetros daquilo que eu considero casa. Eu estou não tenho net, portanto, se eu mesmo que eu quisesse pôr aqui um Google Maps para voltar, não conseguia sair daqui. Foi ali uma sensação de um abandono imenso mesmo.
Sentiste desamparado?
Quase houve uma sensação de desamparo, mas acontece algo, que isto para mim é que é o bonito como padre na relação. Ao jeito de uma oração, foi e disse: de facto, só tu, Senhor, e aqui é o lado da fé. Só tu és suporte. Eu aqui estou numa situação de desamparo, não é? Mas aqui o lado da fé, e lembro-me que senti este lado de segurança, de estrutural, e foi mesmo bonito. Pouco tempo depois chamaram para ir celebrar a missa, e a missa foi extremamente emocionante, porque eles vivem a fé e a espiritualidade. Cá está. E agora dizias, e bonito, a história do narcisismo. Porque às vezes a pessoa diz: ah, qual é a profissão? Padre não é propriamente uma profissão.
Como é que a vês?
Vejo como, de facto, é mesmo uma vocação. Teologicamente falando, há uma mudança de identidade mesmo, quando há a ordenação. Teologicamente, ou seja, eu acho que é um pouco, que também às vezes quando falo com os casais, ou por exemplo, eu não digo não se tem filhos, é-se pai, é-se mãe. Há aqui uma mudança de hipóteses de identidade, porque há um vínculo novo que surge, não é? E acho que aqui também acontece esta mudança muito forte de identidade por isto. Ok, continuo a ser eu, Paulo, com as minhas características, mas é verdade, algo novo acontece na luz e na sombra do melhor e do pior, ainda mais nos tempos cotidianos que vivemos, não é? E portanto, é verdade que, e muita gente confia muito em nós. E eu sinto-me, por exemplo, sobretudo nos momentos, tanto do acompanhamento espiritual, mas nas confissões, há momentos em que eu me sinto mesmo muito pequenino. Muito pequenino, porque as pessoas vão lá e partilhar as entranhas, partilhar mesmo o que querem libertar.
Mas é curioso, normalmente as pessoas têm tendência a achar que, bom, se as pessoas vão ali partilhar as entranhas, então eu não sou pequenino, sou grande.
É isso, não é? Mas não, tem que haver. E porque para mim, ao longo destes anos como padre, e fazendo isto, esta ponte da irrelevância e o bom sentido, o que é que isto também pode significar, bem, por aí fora, ao longo destes anos, como padre, é perceber que nós padres somos dadores de vida, e é o que somos chamados. Portanto, a pater, a paternidade, não é uma paternidade biológica, há de facto uma paternidade espiritual. E ao ser dador de vida, eu tenho que ter mesmo consciência da vida num lugar muito forte do meu lado, porque se eu me ponho num lugar de superioridade, e aqui quase também podemos fazer a relação, olha, com os pais, não é?
Uhum.
Se os pais se põem num lugar de hipervigilância, hipersobreposição, também não deixam que as pessoas sejam. E o meu lugar de dador de vida é que a pessoa seja, e seja em liberdade. Às vezes falamos nisto até no próprio acompanhamento. Há coisas que são similares também com o lado mais de acompanhamento, mesmo ao nível terapêutico, que para mim é, a pessoa vem, claro, procura o acompanhamento, mas eu quero que ela vá encontrando sempre espaços de liberdade para que um dia possa ir. Porque se eu quero muito que ela fique, o problema é meu, não é dela.
Uhum. Isso tem muito a ver com a relação também terapêutica que um terapeuta tem com as pessoas.
Pois, é o que estou a dizer. Há aqui coisas mesmo que se tocam. Há muitas nesse aspecto do acompanhamento que se tocam.
E tu também fizeste terapia.
Sim. E foi uma das coisas que me apercebi foi quando comecei o processo terapêutico, eu ainda estava em formação, ainda não tinha sido ordenado diácono. Mas já era jesuíta e já muita gente me procurava. Porque depois é aquela coisa, jesuíta igual a padre. Não, jesuíta ainda está em formação, não tem que ser necessariamente já padre. E até há jesuítas que são irmãos, que têm uma vocação especial e que não querem, sentem que não faz sentido a ordenação. E uma das coisas bonitas é, na altura, quando as pessoas estavam-me a procurar já para conversar, isso é natural. Só que havia alturas que dizem: não, é que qualquer coisa que não está a bater certo comigo. Ou seja, porque uma outra vez eu percebi, eu estou a responder algo que eu queria, que no fundo era para mim. Mas não estou a responder o que a pessoa.
Sim.
Pronto. E obviamente, por muitas questões, comecei a perceber e falei com o meu diretor espiritual na altura. Enfim, também já partiu um homem muito interessante, porque ele era psiquiatra também. E depois eu percebi que ele fazia comigo direção espiritual, não me fazia terapia. No sentido de, também depois ver aqui essas pequenas variações. E disse-lhe: olha, Nath, eu acho que, não sei, estou com a sensação que gostava de, ou preciso, e gostava de fazer terapia. E ele: olha, muito bem. Estávamos no final até do ano, do meu primeiro ano em Madrid, estava a estudar em Madrid na altura. E vamos, reza, vai descansar, depois vens fazer os exercícios espirituais, os retiros que nós jesuítas promovemos, exercícios espirituais, e nós jesuítas fazemos anualmente de 8 dias. Eu no México fiz um mês, estive um mês em silêncio também, porque os exercícios são feitos para um mês. E no final, os exercícios percebi: não, eu tenho que haver aqui qualquer coisa, ou seja, tenho que dar aqui um outro passo de sanação. E claro, depois percebi, e foi aí que começou o processo terapêutico.
Mas seria qualquer coisa do género, estava a ouvir falar, estava a imaginar. Será qualquer coisa entre ti e Deus? Ou seja, um processo.
Sim.
Que está de primeiro. Estou a imaginar, estás tu, está Deus. E aqui de primeiro sentiste necessidade de falar com alguém que não. Falares tu com essa pessoa, mas sem Deus em intermediar, ou não?
Para mim, Deus está sempre lá. Que, se calhar, cá está. Se calhar temos de dar imagens mais físicas, porque quando falamos da parte também do mental, isto para os nossos ouvintes, não é? Ora, quando alguém parte uma perna, eu digo isto muitas vezes, que não vá rezar o terço. Vá ao ortopedista.
Mas vá.
Porque Deus também nos deu a capacidade e inteligência para evoluir ao nível da medicina e, portanto, ali, claramente, interiormente também percebemos que há coisas que não vai de passo a expressão de Pai Nosso e Ave Maria, ou seja, só de oração. Ou seja, que também já temos mecanismos e temos ferramentas para perceber que há feridas internas que Deus suporta. Deus, se eu não fizesse psicoterapia, pois Deus não abandona, Deus está lá. Mas que hoje em dia, e em tempos, por exemplo, se calhar do nosso fundador há 500 anos, em que não havia a ferramenta psicológica, digamos assim, também fariam o melhor possível. E Inácio, por isso Inácio também é muito estudado a partir da psicologia. E há muitos jesuítas psicólogos, não é? Psicólogos, psicanalistas até.
Faz parte integrante da história da psicologia, Inácio de Loyola.
Pronto.
E da filosofia.
Filosofia também. Mas hoje em dia, como temos estas ferramentas, e ao falar com o meu espiritual, sendo ele também psiquiatra, e fez sentido. Não é que Deus de repente desaparece. Deus está lá a dizer, passo também a expressão, que bom que estás a fazer esta ferramenta, estás a usar esta ferramenta agora com esta pessoa, a Asso, uma mulher muito interessante, durante 2 anos, porque depois eu saí de Madrid e terminámos, portanto fizemos assim o processo durante 2 anos, se bem que depois ainda continuei mais 4 quando regressei a Portugal. Mas, por exemplo, foi aí que veio, por exemplo, toda a questão do bullying. Imagina, a minha dificuldade de lidar com conflitos. A minha dificuldade, sempre que havia um conflito, eu ficava desfeito, com problemas, bloqueava, portanto, tudo. E que isto não vai agora de oração. Olha, Senhor, ajuda-me a ser mais livre diante dos conflitos. Está bem, Paulo, então se calhar vais curar a ferida que tens aí do bullying, por exemplo. Não é? Portanto, esse processo todo que aí surgiu e, portanto, as dificuldades que foram, ficaram marcadas. E de facto a gente percebe, e com esta ajuda que tive, não é? A questão do abuso, seja ele que tipo for, e é um tema também muito delicado para nós enquanto igreja, o abuso tem que ser visto. O abuso faz sérios problemas. E não estou a dizer aqui uma lapaliçada, porque é preciso repetir isto.
Claro.
E não só, os efeitos mais tardios, inclusive porque a gente diz, ah, pronto, já passou. A adolescência já passou. A infância já passou, não é? A pegar aqui no exemplo do bullying, não? Não. Há uma resiliência, há uma capacidade nossa interna de sobrevivência que vamos há uma manutenção de sobrevivência, não é de vida, de sobrevivência. Claro, e depois podes viver também. Só que depois, como adulto, em pequenas coisas, sobretudo normalmente laborais, meio relacionais, ou depois entre casal e por aí fora, a gente vê os mecanismos das coisas que não estão bem vividas e bem integradas, bem sanadas, vêm todas ao de cima.
Pois. Claro,
eu, por exemplo, quando ser pai, quando ser mãe, pois vocês aqui falam muito nisso, eu vou-vos ouvindo e que bom, não é? Mas para mim, enquanto padre, não é? E acompanhar pessoas e perceber muitas vezes também a fronteira, e porque depois, às vezes, no meu processo de acompanhamento, digo, algumas pessoas digo, não, aqui está a precisar, está-se a perceber, está a precisar de um acompanhamento mais terapêutico. Não vai deixar o acompanhamento espiritual, porque podem ser complementares, claro, não é? Mas está a precisar, porque eu aqui já tenho o meu limite. E porquê? Porque também sinto isso na pele, senti e vivi isto, e ajuda muito. E parece-me que, bem, acontece muito convosco, terapeutas, não é? Mas para nós, e também insisto muitas vezes connosco, padres, quem acompanha pessoas tem de ser acompanhado. Claro. Isto para mim é claro.
Sim, sim.
Porque nós
quase
ouvimos.
Dogmático.
Pois, porque nós ouvimos coisas ou lidamos com coisas, era o que eu dizia antes de eu deste processo, eu ouvia e de repente tocava-me em zonas. Não é? As transferências, os mecanismos que tocava-me em zonas. E eu, às tantas, estava a falar com a pessoa, mas não era a pessoa que estava lá. Era
às
eu.
Tantas, claro, às tantas,
era uma projeção
que é
já.
O que é cada pessoa.
Claro. E quando começas a perceber e a sanar e integrar, é a pessoa que está lá. E tu dizes àquela pessoa, porque curiosamente, e isto também insisto muitas vezes, que é, há pessoas que nos podem até contar o mesmo tipo de acontecimento que viveram, mais ou menos, não é? Portanto, similar. Só que há uma história de cada uma em que se vai dizer, se calhar a uma sou capaz de dizer, olha, você está a precisar mesmo de descansar, de dormir, e a outra, não, tem que continuar aí com atividade. E podem estar a dizer a mesma coisa, só que quando nós percebemos o contexto mais abrangente da pessoa, mas eu estou-lhe a dizer, não, abrir a gaveta e dar-lhe ali a solução, porque não se trata de soluções,
claro,
mas
claro,
de escuta da pessoa. Mas quando nós fazemos o nosso trabalho interior, que isso é fundamental, nós fazemos o nosso trabalho interior, e atenção, eu também não sou muito na linha, e aí concordo contigo numa outra coisa, Silvia, que vais dizendo, que é, não é que toda a gente tenha a fazer terapia, não é isso. Mas toda a gente tem que fazer o seu trabalho interior. São coisas diferentes.
Claro.
Em algumas vão precisar de terapia, outras não, mas toda a gente tem que fazer o seu trabalho de conhecimento de quem é. Isto é existencial. É. Só que é duro, porque nós estamos muito marcados por idealizações de modo de ser humano e, sobretudo, de, eu chamo-lhe, de pseudo-perfeições, de ser humano. Isto é que é terrível. Porque nós somos educados para ser, e aqui sim, nesta linha religiosa, católica, bonzinhos, bons. Só que muitas vezes, o que é ser bonzinho? O que é ser bom?
Pois, é quem é que diz o que é ser bonzinho?
Pois, não é? E onde é que está aqui o lado da plenitude? De reconhecer aqui o lado mais escuro da minha existência, que também existe.
Mas aqui eu acho que a Igreja entra de uma forma muito... Quer dizer, não há como contornar, uhum. não é? Porque, sobretudo num país como o nosso, não é? Cristão, católico, sim, sim, sim. em que a Igreja ainda tem um peso bastante grande e, como sabemos, pá, nem sempre da melhor maneira, mas felizmente acho que as coisas também estão a mudar. É frequentemente para pessoas que não têm, e o nosso país tem muita gente assim, para pessoas que não têm um enquadramento afetivo, social, que não tiveram, encontram na Igreja um lugar de acolhimento que lhes dê e que lhes dá. Vou pôr aqui o tudo entre aspas, não é?
Sim, sim.
Dá-lhes inclusivamente
as coordenadas.
Dá-lhes coordenadas, as coordenadas, orientações, sim.
E portanto, para essas pessoas, o ser bom e o ser bonzinho depende daquilo que a Igreja disser que é.
É o que diz a Bíblia.
Pronto. Sim, mas só que a questão, a Bíblia. Obrigado, Joana, por tocares nessa. Porque a Bíblia é um conjunto de livros, não é um livro. E é um conjunto de livros que necessitam, de facto, de uma interpretação. Porquê? Porque uma coisa é leres uma carta de São Paulo, outra coisa é leres o Cântico dos Cânticos, outra coisa é leres o Gênesis, outra coisa, e dentro do Gênesis, dentro do Pentateuco, leres o Gênesis, ou leres o Êxodo, ou leres o Livro de Crónicas. São registros literários diferentes, géneros literários diferentes, com um sentido, com uma história, obviamente, a mostrar caminhos de beleza real. O que é que eu quero dizer com beleza real? Que muitas vezes é crua, com um significado. E é verdade que, se calhar, nós, e isto sim, aqui como trazendo um bocadinho a espiritualidade, muitas vezes eu digo que antes de chegar ao pecado temos que fazer um caminho muito grande, porque o pecado é uma coisa muito séria. E tomar consciência, ou seja, mesmo a partir dos livros bíblicos, dos vários livros, o significado de cada um, por onde é que quer apontar, é mesmo importante para tomar consciência de que nós somos chamados a um crescimento para sermos, sim, divinos com Deus. Isto é muito claro, ou seja, está tudo pronto. Aí todos os livros bíblicos e os diferentes autores encaminham-nos para uma relação com Deus. Mas uma relação a partir não de uma infantilidade, mas de uma maturidade e de uma adultez, que pode implicar inclusive a morte. A morte ao jeito de Cristo, da cruz, em nome da justiça. Isto aqui vai ter muitas nuances que é preciso também. Tenho ultimamente dito mais, não é? Acho que nós, enquanto Igreja, há pouco falavas em Portugal, que nós evoluímos muito na questão, sim, senhora, religiosa e doutrinária, e esquecemos a parte espiritual, da espiritualidade. E a espiritualidade, quando ela é bem vivida, não é? Por exemplo, Inácio Loyola, nos exercícios espirituais, quando nos propõe a primeira semana, onde é uma visita muito grande aos infernos, não é para termos medo do inferno, é para tomar consciência de que há realidades nossas que podem ser verdadeiramente infernais. E só depois é o que ele diz, mas o que é o objetivo da primeira semana? É encontrar a misericórdia de Deus, de um Deus que me ama a partir de quem sou, não de uma idealização, mas do concreto. E isto falta em alguns contextos, não, em alguns já estão a acontecer, não é? Do crescendo, diria, da espiritualidade. Mas outros contextos, ainda é muito religioso de cumprir e não cumprir. Uhum. Cumpri, estou bem.
Não é?
Cumpri, estou bem.
Uhum.
Não cumpri, estou mal.
E se estou mal, estou em pecado.
E se estou mal, estou em pecado e já estou a arder no fogo do inferno.
E depois, o que é pecado? Às vezes é tão pecado, no contexto de violência doméstica, por exemplo, é tão pecado o homem agressor como a mulher que deixa o homem que se divorcia e que vai embora.
Pois, é? Mas é, olha, estás a tocar um tema. Pronto, eu como acompanhei situações de violência doméstica, antes de mais, o que é pecado? Pecado é o desamor, a nossa perda de amor. E que pode ser a perda de amor por nós próprios, porque nos podemos fazer mal a nós próprios. A perda de amor em relação aos outros, não é? Que podemos fazer mal aos outros. E a perda de amor em relação a Deus, no fundo, que podemos evoluir nesta negação.
Um amor ontológico, um amor
estruturante.
Humano, sim.
Humano, estruturante, não é? E claro que depois temos que ver muitas nuances, e por isso eu cada vez gosto mais de falar da confissão, porque acho que a confissão é mesmo um lugar, e para nós que confessamos temos que nos preparar bem, um lugar de libertação, de sanação. Eu digo muitas vezes que a confissão não é um tribunal, eu não sou juiz. Eu não sou polícia.
Que dá a sentença de rezar três Ave Marias.
Não, eu sou padre que quer resgatar, com a ajuda de Deus, em nome de Deus, que é assim que é, aquela pessoa. E muitas vezes, de facto, quando digo esta questão do pecado, a falta de desamor, temos que muitas vezes observar e perceber as nuances. E daí, muitas vezes, é importante as confissões há muitos anos eram quase completamente direção espiritual, era um acompanhamento, era uma escuta da pessoa. Agora a pessoa vai lá com uma pressa, debita ali três, quase a lista do supermercado, e quando isto acontece, eu digo: olha, desculpa, vamos parar. Fale-me de si. Como é que está? Como é que se sente? Se calhar não temos tempo. Pois, isso é um problema, eu sei que não temos tempo. Mas o que é que me adianta estar aqui a dizer diz três ou quatro coisas e eu digo-lhe duas ou três coisas quase ao jeito de fórmula e vai ficar na mesma? Claro que eu acredito na graça do Espírito Santo, mas acredito na graça do Espírito Santo que intervém em duas pessoas que são capazes de escutar verdadeiramente e que podem ser transformadoras. E a confissão é esse lugar, no fundo, que deve haver esta abertura, esta verdadeira sanação. Um lugar de vida, um lugar para a vida. E agora, ainda voltando à questão, por exemplo, da violência doméstica. De facto, um agressor, além de estar a cometer um crime, ponto, espiritualmente e teologicamente, de facto está a pecar. Porque está a ir contra a vida da outra pessoa. A mulher, eu já tenho mais dificuldade em dizer que se está a pecar. Cuidado.
Mas não, claro.
Sim. Mas... Não. Isto para dizer, porque às vezes... Não, porque
mas
depois
o
pode...
divórcio é pecado.
Sim, mas a questão, a separação, a separação... Às vezes tem de ser feito em nome da vida, porque o mandamento da vida está em primeiro lugar.
Pronto.
Eu insisto muitas vezes. Eu já aconselhei pessoas a separarem, porque senão havia uma morte. Isto tem que haver uma responsabilidade nisto.
Mas,
não pode ser só em nome
de
aguentar.
A resposta da igreja é essa. Às vezes
acho
o lugar
que mais sensibilidade. Sim, claro. Quando se fala,
em
nível
de
teoria. Pois, quando se fala. E esta coisa dos casamentos. Vi o Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, dizia uma coisa que de facto a gente pensa, e eu que até abençoo alguns casamentos. Mas ele dizia que há muitos casamentos, que há mais casamentos nulos do que nós imaginamos. Ou seja, para a igreja não existe o divórcio, no sentido de... Mas pode acontecer aquele casamento ser considerado nulo. Ou seja, não existiu enquanto sacramento.
E ele anulou alguns, não foi?
Não, ele simplificou os processos. Okay. Simplificou os processos. Precisamente porque se apercebeu de... Ou seja, disto. Ou seja, por exemplo, pessoas que não estão preparadas. Por exemplo, casamentos em que engravidaram. Então, tente de casar. Não casaram em liberdade. Por exemplo,
claramente.
Sim, mas isto tem que ser tido em conta. Não casaram em liberdade. E portanto, este casamento, claro que depois podem fazer uma reconfirmação e faz sentido, mas para dizer que são estas subtilezas, não é? Às vezes digo, quando tenho a conversa com os noivos, preparar e dizer: olha, uma vez uma situação, pois é que a minha avó está muito doente, então eu quero muito que ela esteja no casamento, então quero casar por isso. Eu não vou celebrar esse casamento, isso logo. Porque eu não vou estar a abençoar. Vocês querem casar porque querem casar, ou querem casar porque a avó está muito doente e pode partir? São coisas diferentes. E a gente tem que perceber estas subtilezas, não é? Porque a liberdade, por exemplo, a igreja, curiosamente, vive muito pela liberdade. Por exemplo, quando batizo uma criança, pergunto no início o que é que os pais querem, o batismo. A seguir, volto a perguntar se no credo, se querem mesmo viver esta fé. E ainda antes mesmo de batizar, querem mesmo que seja batizado na igreja? Sim. E eu aí paro, em jeito pedagógico, no momento da celebração, a dizer: já repararam que eu perguntei três vezes se vocês querem mesmo isto? Porque para a igreja é mesmo importante a liberdade, porque Deus nunca se impõe. Porque um Deus que se impõe é um Deus com D minúsculo. Porque o Deus da liberdade, o Deus da vida, nunca se impõe, ao ponto de nos criar, ao ponto de dizer: sim, tu até me podes negar, eu nunca te vou negar, mas tu até me podes negar, e o que é que eu vou fazer?
Tu achas que... Tu sentes que tens liberdade para... Porque há pouco estavas a falar aí de da violência doméstica, e tu és um homem que sempre se... enfim, sempre se implicou. É? És um homem que se implica nas tuas, naquilo que tu sentes, naquilo que tu pensas, e que parece-me a mim que vais dizendo aquilo que sentes. Portanto, a ideia que eu pelo menos tenho dos padres de antigamente é que os padres, enfim, espalhavam, entre aspas, agora estou a estereotipar, não é? Espalhavam a palavra de Deus, e é isto. Portanto, é a palavra de Deus, e não havia a palavra do padre. E a sensação que eu tenho é que tu não vives essa tua missão, digamos assim, desse modo. Ou seja, E a minha questão é: a tua palavra e a de Deus estão intrincadas? Deus tem palavras que tu não tens, e imagino que vice-versa. Como é que isto é para ti?
Bem, grande pergunta. Grande pergunta mesmo. Primeiro, enfim, vamos ver, os padres de antigamente, é tão bonito também escutar muitas pessoas a recordarem padres de antigamente que as ajudaram muito.
Claro.
Mais do que a gente até imagina, e até em situações até bastante, bastante complexas. Há uma coisa que vivo, não é? Que se chama oração. E leio, pronto, obviamente, a teologia, a parte de ter estudado teologia, a gente vai percebendo aqui a presença de Deus na vida. E outra coisa que é a oração, que é rezar muito, e mesmo rezar nas situações mais... sobre situações mais difíceis que me chegam, situações que tenho que acompanhar, pessoalmente, as minhas questões também, levar à oração, levar a lugares de para mim também a oração tem evoluído muito para lugares de um profundo silêncio, para me escutar profundamente, porque há uma coisa que acredito, não é? A partir do batismo, e cada vez que comungamos, Deus habita-nos. Deus está em nós. O batismo é esta plenitude, entrada, que vai sempre haver esta tensão entre eu não sou totalmente Deus, um dia quero ser totalmente Deus com Ele e nele, essa plenitude, de momento não, portanto tenho todo este meu lado ainda também limitante, ou de limitação, podemos dizer assim, mas quero-me cada vez mais aproximar dEle. E o curioso é que o que é que significa aproximar-me mais dEle? Primeiro é ir perdendo imagens, diria quase mitológicas, diria quase fantasiosas de Deus, não é? Porque a imagem de Deus é um Deus que, aquilo que eu vou-me encontrando, é este Deus, por um lado, mistério, que é muito mais daquilo que eu posso imaginar, e por outro lado, ao ter encarnado em Cristo, também vive todas as dimensões humanas. E ao viver todas as dimensões humanas, também eu vou encontrando nas minhas dimensões humanas onde é que Ele está presente, onde é que Ele está ausente, até para eu crescer, mas onde é que Ele está ausente porque eu não o deixo entrar. Porque também depois há estas subtilezas, certo, que vão acontecendo. Agora, quando me vou manifestando, ou seja, este sentido de liberdade, às vezes, se calhar, também posso pôr pata na poça no sentido, porque posso dizer algo que pode ser mais desajustado, e compreendo isso. Mas às vezes também recordo os papas, ainda Papa Bento XVI dizia aos jesuítas que nós somos chamados para estar nas fronteiras, e às vezes estar nas fronteiras também corremos os perigos das fronteiras. Mas aí, só que volto muito à oração, e era o que era. Não perca a noção de que eu, Paulo, quando estou a falar, obviamente sou eu, mas sou eu depois também estar muito integrado na igreja que eu amo, na companhia de Jesus que eu amo, ou seja, do qual faço parte. Eu não sou só eu a falar. E ao ter esta consciência, ir rezando, mas também ao estudar a própria igreja, ao estudar a companhia, ao estudar até santos e tantas pessoas, via a liberdade, desde que estivesse centrados em Deus. Isto é, quando vou fazer o meu retiro, os meus exercícios espirituais, tento sempre, olha, Senhor, que sejas tu o foco. E não é para eu me perder no sentido de diluir, porque se Deus confia em mim a partir das minhas qualidades, de quem é que eu sou, portanto também estou cá para dar algo. Mas é, Senhor, que de facto o foco seja o bem. Estávamos a falar. Eu, por exemplo, uma das coisas que percebi desde há uns anos, eu não gosto da polémica pela polémica. Não gosto. Eu não vou estar a falar só para provocar polémica, agitação. Porque eu acho que isso já é contributo para o ruído. Ora, isso não significa que eu não possa manifestar algo que possa entrar dentro de um campo, diria que seja mais polémico. Mas isso ajuda-me a não perder o foco. Porquê? Porque se eu quero contribuir para algo que seja para o bem, seja para a luz, um bem maior, digamos assim, que seja para a luz, às vezes posso perder-me. Posso. Mas isso faz parte do caminho. Caí, tenho que voltar a encontrar para poder fazer caminho.
Isso leva-me aqui a uma das questões que nós tínhamos pensado para ti, que foi que é uma questão que me aparece sempre, talvez porque seja uma dificuldade minha, que é, eu como tenho dificuldade em pertencer ao que é que seja que eu tenha que...
Obedecer as minhas orientadoras.
Exato, é muito difícil. Então eu fico sempre a pensar, quando estava a pensar em ti e estávamos a pensar no que é que tínhamos de perguntar, a minha questão é sempre, a primeira é sempre, onde é que tu colocas o teu desejo? Aqui desejo como nós aqui o entendemos, que o desejo como força vital da vida, que eu acho que é o desejo é que nos anima. Sem desejos nós adoecemos e morremos. Pelo menos adoecemos.
Sim.
Portanto, o desejo é o motor da nossa existência. E portanto, tendo em conta a tua função, que é uma função que eu acho que é como todos, né? Não há um Paulo Paulo e um Paulo Padre, que faz tudo parte da mesma coisa. As pessoas não se cindem assim. Mas esta questão do desejo é uma questão que tu costumas, que te assola, que tu costumas pensar, que está presente.
Sabes que Inácio Loyola é conhecido como o homem do desejo.
Ah, é?
É.
Olha.
Oh.
Podes explorar mais sobre Inácio e o desejo em Inácio. ele tem uma frase, ou, pelo menos nas constituições, aliás, mais especificamente no exame geral, uma coisa muito, muito bonita para se perguntar ao candidato, mas depois nós podemos aplicar até noutras situações e espiritualmente. Mas pergunta-se ao candidato se tem desejos de seguir Cristo pobre e humilde. E a seguir diz, e mesmo que ele não tenha esse desejo, pergunte-lhe se ele tem desejo de desejar. É tão bonito isto.
Pois é, pois é.
E às vezes mesmo no acompanhamento, digo às pessoas, olha, tem desejo de conseguir perdoar esta pessoa? Não. E compreende-se, por exemplo, em situações complexas, não. E eu pergunto, mas pelo menos para si tem desejo de desejar encontrar perdão? Há um respirar. Ah, sim. Portanto, o desejo em mim também acontece. Por isto, por um lado, aquilo que eu dizia, de facto, tenho mesmo um desejo de bem para o mundo, um desejo de bem para as pessoas. Uma das coisas que mais me realiza, e vou com uma leveza até para a cela, como digo na brincadeira, para o quarto, depois do dia de trabalho e para descansar, sobretudo nos acompanhamentos, é quando eu vejo a pessoa mais livre e mais leve no acompanhamento. E portanto realizo a minha missão, não é? Nesta paternidade espiritual em que a pessoa está com mais vida. Às vezes é duro, porque também, obviamente, como sabem, não é? Quer dizer, há situações que são mesmo muito complexas, são mesmo muito duras, e há pessoas, enfim, que tomam até decisões mais difíceis e radicais. Mas o meu desejo é que haja mesmo vida, que o mundo seja mesmo mais humano, com o risco das diversidades. Há coisas que podem não estar de acordo, pode haver coisas que eu posso não estar de acordo com a realidade, mas nós somos mesmo humanos. O Papa Leão, agora estes dias, usou uma frase tão, tão bonita: a compaixão, antes de ser uma coisa divina, é uma coisa humana.
Gostas deste Papa?
Estou a gostar muito deste Papa. Uma serenidade que ele está a apresentar. Ele está muito a promover a paz e a unidade. E gosto da serenidade com que ele fala, sem ter problemas de mostrar as suas emoções. Por exemplo, quando ele aparece na varanda, ali as lágrimas a surgirem, a garganta ali, diante da imensidão, de tudo o que significa. Por exemplo, outro gesto que me tocou bastante foi quando ele põe o anel, faz parte do ritual, e ele olha para o anel e tomar consciência do que é que isto significa. E por isso está a ser, desde estes tempos, tenho sentido mesmo a serenidade a acontecer. E nós estamos a precisar de serenidade. E, portanto, este homem como referente, não é? Simbolicamente. Outra coisa que também nós dois temos falado, e quero salientar aqui, por favor, que não se perda, ou seja, que não haja uma perda da força do símbolo, porque nós somos seres de símbolo. E o símbolo tem um impacto muito grande. E é que, independentemente da crença, um Papa, a figura do Papa, vimos com o Papa Francisco, e sobretudo agora com a morte, o impacto que foi, não é? Com tanta gente. A figura do Papa, quer queiramos, quer não, a Igreja, independentemente se eu pertenço ou não pertenço, ainda tem algo a dizer. Algo a dizer. As pessoas vão rapidamente para as questões moralistas, mas eu quero ir para as questões existenciais. Que essas suporte.
Eu lembro-me, quando fui a Fátima, a única vez que fui a Fátima, e vi aquele recinto cheio, não consegui. Eu ainda ia para lá um bocadinho cínica, mas depois a pessoa chega lá e vê a imensidão daquilo tudo,
a energia. É que estamos a falar de coisas. Para quem não quer ir para o lado mais místico, eu também não sou místico. Isto que eu estou a dizer não é místico. Pois. Isto é profundamente humano.
É isso.
Aquelas
é isso.
pessoas todas, até me estou a arrepiar. Aquelas pessoas todas a rezar, mas podiam não estar a rezar, podiam estar caladas. Há uma energia que se viveu ali, que eu naquele momento não era eu, nem a outra era um, era como se nós fôssemos um todo.
Sabes, eu gosto muito da Fátima nos Dozes. Também para aqui uma outra questão mais particular, mais pessoal, e tenho ido mais como peregrino. No 12 não tenho acompanhado grupos, gosto de lá ir mesmo como peregrino. Digo mais à confissão, gosto de ir lá para estar a confessar durante o dia e depois à noite lá a rezar. Mas há ali um momento que gosto muito desta imagem, que é à noite, quando as pessoas estão com uma vela na mão, portanto temos a escuridão total.
Sim,
não
à noite.
Conseguimos ver se é pobre, se é rico, se é novo, se é velho, se é doente, se não é doente. Não se consegue ver, só se vê a luz. Eu digo muitas vezes que eu acho que é como Deus nos vê. Se Deus só vê a nossa luz. E para mim é uma imagem muito forte deste momento, de perceber que a dimensão da fé. Claro que depois a luz, e depois amanhece, e depois vamos outra vez ver a roupa das pessoas. Mas o que eu quero dizer é, exatamente, acho que há ali um lado humano que temos que voltar a ele, de nós nos compreendermos, independentemente se eu gosto mais de ti ou menos de ti ou o que for. Há uma dimensão humana. Há uma dimensão de ser.
É uma experiência que eu...
Há uma luz em cada um.
Recomendo. Uma vez chega.
Sim.
Recomendo.
A entrada, estar numa igreja, mexe um bocadinho connosco. Não sei o que é, ainda não percebi.
Mas mexe justamente por aquilo que o Paulo estava a dizer, simbolicamente.
Simbólico, claro.
É muito forte, não dá... O que é o simbólico? O simbólico não é o ritual, não é o ritualista. O simbólico é o que não tem a palavra ainda, não é?
Pois.
É o que está no lugar da palavra, neste sentido. Nós não precisamos de viver a Igreja para percebermos a importância dela. Nós não precisamos estar a falar sobre a Igreja. Eu quando fui a Fátima, fui sozinha. Não estava a falar com ninguém. Eu não estava em comunhão com alguém em específico, mas estava em comunhão com toda a gente. E depois há estes aspectos até materiais, eu diria. A energia é uma coisa material. A energia que se vive ali é uma coisa material. Material no sentido química, física, seja. Agora, acho que não é preciso nós concordarmos com tudo da Igreja para percebermos o bem que a Igreja potencialmente traz.
É isso. Repara, eu a semana passada estive
E quando dizes a Igreja, estou a dizer a Igreja, se calhar não é a Igreja, não sei se estou a dizer a palavra certa.
Sim,
a religião, não sei se.
Sim,
as
quando
pessoas.
No nosso contexto português, quando falamos Igreja, vai logo a Igreja Católica, por exemplo, não é?
Certo.
Se estivermos noutros países, num país nórdico, provavelmente vai sair a Igreja Luterana, por exemplo, não é? Portanto, e aqui, cá está mais uma vez a questão dos conceitos e o simbólico aplicado a cada palavra. Que, sendo palavra, também o que não diz ou o que diz. Pronto, e no nosso contexto, quando falamos de Igreja aqui, e é Igreja, podemos falar institucional. Mas também quando nós estudamos teologia, enfim, a cadeira é eclesiologia, também quando falamos ao lado Igreja institucional e ao lado Igreja teológica, espiritual, que é o corpo místico de Cristo, onde são todas as pessoas, onde estão. Portanto, e por isso o meu olhar para as pessoas, e o seu que eu gosto quando olho para alguém, independentemente, diz, eu não pertenço à Igreja no sentido institucional, mas fico a pensar, mas também pertence à humanidade. Pertence a alguém, então gostava também de escutar. Que é outra coisa que eu acho que falta muito, muito nos dias de hoje, é conversarmos. Não estarmos a debater constantemente. Parece que estamos constantemente em debates, em defesas de coisas. Não, gostava de conversar. Já nem digo diálogo. Conversar.
O diálogo já é um bocado reacionário.
Já é reacionário. Exatamente. Não, conversar. Olha, vamos tomar aqui um copo e vamos conversar. Sim, se calhar vamos tocar coisas que, se calhar, podemos não concordar, podemos discordar, podemos até concordar. Afinal, se calhar até, olha, chegamos à conclusão que há outras coisas que podemos concordar. Mas a partir da conversa. Porque a conversa parte de um pressuposto que estamos aqui para o bem. Nós estamos aqui para nos degladiar numa afirmação de seja do que for.
Mas também já percebeste que agora, hoje em dia, as conversas servem para ter razão ou não ter razão.
Pois, são debates. Não são conversas, pois. São debates.
Mas mesmo os debates não têm que estar em cima do ter razão ou não ter razão.
Pois,
não é? Porque não ter razão é uma coisa muito boa.
Claro.
É abrir caminho para voltar a pensar no assunto e perceber outras coisas. É um não ter razão é um caminho de enriquecimento. Sim. Portanto, quando nós fechamos as conversas entre o tenho razão e não tenho razão e vivemos num mundo binário,
pois,
onde é tudo a preto e branco, ter razão ou não ter razão,
pois.
Aí é que a conversa empobrece.
Sabes que uma das riquezas que tenho-me apercebido, mesmo na questão da fé, é a força do não sei.
Ai, é uma maravilha. Olha, como terapeutas,
é
fundamental.
Não sei. E isto quando estive como professor, não é? Às vezes os alunos faziam perguntas e eu não sei. Vou tentar saber para tentar. Mas porque não temos. Porque hoje também é aquela coisa, parece que só somos pessoas se sabemos, se somos omniscientes.
Uhum.
Mas eu não sou omnisciente, nem omnipresente, nem omnipotente.
Uhum. Só os narradores é que são.
Pois, pronto.
E os narradores também vêm da mão de alguém.
É isso, mas esta coisa de não sei. A humildade do não sei, a humildade do não saber, a humildade. Enfim, há um livro muito, muito bonito da mística, que um autor chamado autor anónimo, ali do século XVI, que é A Nuvem do Não Saber. E é tão bonito isto.
Podia ser um livro para crianças.
Quase.
Para as ajudar.
Para as ajudar.
Que saber é importante e não saber também.
Pois, porque hoje em dia, não é? Eu não saber. Não é uma fatalidade. Não é uma fatalidade. Mas parece que. Porque, pois é, cá está, vamos mudando os temas e toda a gente se torna especialista daquele tema.
Uhum.
Eu vejo pessoas a mandarem bitades, por exemplo, agora, se calhar, uma coisa que me tocou, sobretudo com a partida do Papa Francisco, funeral, conclave, eleição do Papa Leão, eu lia coisas e eu ficava a pensar: esta pessoa está aqui a dar a sua opinião de Estado, tudo ao lado. Só que depois,
toda a gente é especialista.
Pois, só que a humildade do não saber significa, olha, quero aprender. A propósito do quero aprender, por exemplo, mesmo aos casais, quando abençoo os casamentos, digo-lhes assim: olha, vou-vos propor que façam outro voto, além daqueles aqui, de Tamar, toda a vida, que é de nunca dizerem um ao outro: já te conheço na totalidade.
Isso é o meio caminho andado para a desgraça.
Não te conheço na totalidade. Pronto, digam, prometam-me nunca dizer isso, porque o perigo de conhecer o outro na totalidade é esgotá-lo. E o não saber, mesmo nas relações, e aqui estamos a falar em questões também temáticas, de ideias, etc. Mas quando passamos ao humano, eu permitir não conhecer significa que, ok, então podemos descobrir mais do outro.
Uhum. Ainda há
podemos
relação.
Ainda há relação, há mistério.
E estar aberto para outras
estar
dimensões.
Aberto para outras dimensões. Sim, há mistério. Há possibilidade de conhecer. És mesmo enquanto, no fundo, enquanto igreja, eu quando estou a celebrar missa, eu também gosto muito de celebrar, e quando estou a celebrar e estou no altar, e portanto há ali também muita coisa a acontecer ao nível profundo, espiritual, teológico, simbólico. Quando olho para as pessoas todas, surgiu-me isto agora até nos Açores, quando estive lá, estive a pregar numa das missas, estava completamente cheia. E saiu-me, e depois o padre Duarte, que era quem estava a presidir, acabou por comentar em alta voz, porque foi muito bonito, foi muito emocionante. Havia um silêncio, de facto, muito bonito. E às tantas, depois da comunhão, toda a gente das pessoas terem comungado, olha para o Duarte e diz-lhe: oh Duarte, já reparaste a quantidade de sacrários vivos que estão à nossa frente?
O que é um sacrário?
O sacrário é onde se coloca a reserva eucarística. Depois da consagração, pode haver a sobra, que é o Cristo, e então vai para o sacrário.
As hostas? As hóstias.
As hóstias.
Uhum.
As hóstias consagradas, portanto é Cristo, okay. E que vai para o sacrário, portanto, okay. O lugar onde se guarda o sagrado, uhum. Sacrário. E claro, a pessoa depois de comungar, não é? Portanto, também ela. Neste momento é habitada. E foi para mim um momento disto. Ou seja, se, cá está, nós vamos ao simbólico. E nós, quando nós nos permitimos habitar de vida, e atrevo-me a dizer habitar de Deus, habitar de Cristo, no sentido não piedoso, cumpridor, dogmático, entenda-se religioso, mas integrando o religioso e o espiritual, de facto, se calhar olhamos uns para os outros com um novo respeito, com um novo mistério.
Uhum.
Esta pessoa está em caminho. Aquela pessoa está em caminho. E até posso não gostar daquela pessoa. Mas sim, aquela sim. pessoa eu, está eu em caminho.
Tento fazer muito este exercício para mim, deixar. Se alguém tem uma reação comigo ou uma atitude comigo que não me parece fixe, eu tento fazer este exercício de achar para a pessoa. Todos nós temos o nosso inferno privado,
uhum.
e aquela pessoa está a atravessar o dela.
Uhum.
Vou deixá-la estar. Não vou contribuir, obviamente, não sou totó, e se precisar de me defender, defendo.
Claro.
Mas
claro,
aquela isso. coisa de pá, pessoas te respondem mal, pessoas que são parvas contigo, e tu uhum. pensas, uhum. o que é que eu vou ganhar agora? Senti-me afetada.
Pois.
Epá, não, irritou-me aqui um bocadinho, mas. E acho que às vezes era importante que a gente conseguisse, pelo menos resulta comigo, não quer dizer que resulte com toda a gente, mas se a gente conseguir fazer um bocadinho este exercício de olhar para o outro e pensar: este tipo está no seu inferno, está na sua tragédiazinha particular, pá, tenho o meu limite, desde que ele não passe este limite.
Claro.
Eu não vou pôr mais lenha na fogueira dele.
Claro.
Mas às vezes é difícil, porque andamos aqui todos muito encarniçados.
Sim, porque sim. o cansaço, nós estamos, sim, estamos muito cansados, não é? Ou seja, há um cansaço. Claro. Estamos a sociedade do cansaço, não é?
Uhum.
O título do livro. Mas quando nós nos permitimos este descanso que pode ter uma componente física, pode ter uma componente psicológica, uhum. pode ter também uma componente existencial, vai-nos estar numa maior liberdade de acolhimento em relação ao outro. E quando digo acolhimento, é isto. Acolher a pessoa não significa acolher o mal que ela está a fazer. Porque às vezes temos de distinguir estas coisas, não é? Porque claro. Às vezes falamos, fica tudo bonito, romântico e poetizado. Não, cuidado.
Não. Já acho o Freud que... dizia: tudo compreender não é tudo aceitar.
É isso. Sempre compreender.
Tem que trazer o seu papaizinho para a conversa.
Pronto, mas que é um bocado. Porque é preciso, não é? Também distinguir estas coisas. Agora, desde este lado, de facto, da humanização. E nós precisamos. Tenho pensado nisto, não é? Tenho lido bastante, agora até terminei um curso de neurociência, porque ajuda-me para, uhum. para mim, para o meu entendimento e para o acompanhamento e perceber. E uma das coisas que me apercebi é, de facto, em pleno século XXI, temos bibliotecas cheias de muitos estudos, de coisas mesmo interessantes sobre humanização e de como nos humanizar. Mas uma das coisas que me tenho apercebido é... Pois, mas se calhar temos tido dificuldade em nos educarmos a ver individualmente o nosso inferno, a nossa miséria, uhum. a nossa sombra.
Claro.
Porque é mais fácil ver a dos outros.
Ah,
mas porque o trabalho pessoal,
uhum.
porque o trabalho pessoal é duro. O trabalho interno é duro, uhum. é exigente. Lá vou outra vez à Bíblia. Ou seja, quando há a propósito, quando Jesus passa 40 dias no deserto, isto, e depois encontra a tentação, não é? Portanto, diz lá o Satanás, não é? Aquele que divide, aquele que. No fundo, é muito bonito esta imagem, não é? Ele põe à frente dele, porque é o trabalho interior, o mal que ele pode fazer. Isto é duríssimo. Pôr o mal que nós podemos fazer à nossa frente é extremamente exigente e não pode ser. Ah, agora é uma brincadeira da tarde, agora deixa-me pôr. Eu tentei isso e depois não consegui. Depois, claro, fui evoluindo e também no processo terapêutico fui evoluindo e houve um dia que sim, cheguei ao momento em que eu disse: não, eu tenho que pôr os demónios que me existem à minha frente. E foi terrível, foi duríssimo, mas foi extremamente libertador. Para quê? Para que caso eles possam aparecer, eu já os conheço, então já não sou eles que me controlam. Passo eu minimamente a controlar, sabendo que tenho que estar atento, porque, mais uma vez, não sou o supra-sumo, preciso do apoio, preciso também do acompanhamento, preciso continuar a ter a minha direção espiritual. Se necessário, do momento não estou a fazer, mas se necessário voltar a um processo terapêutico, pois muito bem, sem problemas.
Uhum.
Mas desde este lugar, da nossa verdade connosco próprios, e quando esta verdade profunda, da nossa autenticidade, de quem somos, eu sei, olha, Paulo, isto é um tema sensível para ti, tens que estar atento, ou aguenta-te, ou paras e dizes que não falas mais, porque tu vais ficar mal. Uhum. Porque é a nossa verdade connosco próprios.
E como nós vivemos este wet dream, este sonho molhado do neoliberalismo, em que tudo é... Eu estou sempre a bater nesta tecla, mas acho importante, é importante para mim, que é esta a era da produtividade.
Uhum. Sim.
Estava ok.
Perdemos tudo, conseguimos.
Estava ok na Revolução Industrial, não está ok agora. Porque a Revolução Industrial passou para a Revolução
do humano na pior, em tudo o que isso tem de mal. E, portanto, não só nos tornamos profundamente egoístas e individualistas a achar que tudo aquilo que nós conseguimos só se deve a nós, como tudo é produtividade. Eu faço trabalhos com empresas e as pessoas nas empresas estão bravamente a adoecer.
Completamente.
Mas bravamente a adoecer. As lideranças também são uma bela merda, diga-se. Uhum. Porque lá está, não fazem este trabalho.
Ai, tu dizes frente do padre.
Que horror, ela disse merda. Ai, e o padre também disse.
Desculpe. As lideranças também não sabem liderar, porque tomara eles saber da sua própria vida, quanto mais estar a liderar o trabalho dos outros. E portanto, só assim à laia de fechar aqui o programa. O que é que tu gostavas que agora, esta nova era da Igreja, com este Papa que tu estás a conhecer e a gostar, de que modo é que tu gostavas que este novo papado, é assim que se diz?
Pode-se dizer, sim.
Pontificado, trouxesse às pessoas, não é ao mundo, sei que as pessoas são o mundo,
sim,
mas às pessoas, não é? Que cada um individualmente poderá aprender com este novo pontificado.
Curioso, estás a falar da Revolução Industrial e o Papa Leão assumiu o nome de Leão com ponto com o último Leão 13.
Ai, eu pensava que ele era de ser sportinguista.
Ai. Não. Sorry. Pronto. Apesar da dobradinha na altura dele. Mas eu acho que deve ter de influência.
Com certeza.
Mas o Papa Leão, portanto, o Papa Leão 13, até a encíclica Rerum Novarum, foi uma encíclica muito forte e muito. Precisamente para. Igreja, se calhar o nosso inconsciente está muito marcado com muita atenção e há uma tendência a olhar para, quando fala, é logo para contrariar, retrógrado, etc. Uhum. Não. Mas ali, o Papa Leão XIII, na altura, com a Revolução Industrial, apercebeu-se, cuidado, que as pessoas continuam a ser pessoas.
Uhum.
Estou aqui ultra a resumir. E o Papa Leão XIV, quando explicou aos cardeais o porquê da escolha do nome, remeteu-se à Revolução Industrial, mas agora para a nova revolução, por exemplo, da inteligência artificial.
Digital,
de todo o mundo, que também há o perigo de nos despersonalizarmos. Uhum. Pronto. E, porque estavas a falar das empresas, estás a falar da produtividade, e eu acho que é uma das riquezas que nós aqui, enquanto igreja, também mesmo enquanto igreja institucional, com o que também temos a aprender de trabalho, eu acho que a igreja também, ela própria, neste processo, o Papa Francisco ajudou, é muito neste processo também de escuta interior, não é propriamente uma renovação pela renovação, mas escuta interior. E o que a ajuda é nos recordar, nós somos pessoas, não somos máquinas.
Uhum.
Mas aqui temos que ter, e volto a dizer aqui também para os meios de comunicação social, que têm uma grande responsabilidade de ajudar a não fomentar a tensão, o conflito, mas de ajudar a humanização. De facto, se calhar, num primeiro momento não vende, e compreendo, porque como nós estamos mais reativos, queremos sangue.
Claro.
Porquê? Porque assim não olho para mim. Talvez o sangue do outro. Mas quando. E vejo que este Papa, mesmo já quando falou para a comunicação social, logo com jornalistas, está a insistir muito bem. Vamos nos humanizar. Vamos recordar que somos humanos. Vamos recordar, claro. Ele obviamente vai salientando em Cristo, desde Cristo, porque Cristo vem nos mostrar o que é verdadeiramente ser humano. Mas voltar a esta humanização de que nós precisamos uns aos outros. Sim, sentimos, sim, choramos, sim, rimos, sim, sentimos irritação, sim, sentimos ódio, sim, sentimos cansaço, sim, sentimos alegria, sim, 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 sim. E no local de trabalho, não é que tenhamos que ser amicíssimos ou amiguinhos, não, porque o trabalho é o trabalho, também tem o seu lugar, mas no trabalho que seja humanização, que haja um respeito pela pessoa, que haja um respeito por. Não é só mais uma peça numa engrenagem, porque, por exemplo, cá está o neoliberalismo, pensa muito no dinheiro. Mas, por exemplo, há pessoas, há sítios onde são pelo menos três pessoas ou quatro e está uma a trabalhar a fazer pelas quatro. E ainda lhes é exigido, e ainda lhes é recordado que falhou.
Uhum.
E temos que voltar a esta humanização. E as lideranças, enfim, estou num programa, participo num programa a nível internacional que é o Discerning Leadership, que é para lideranças religiosas, faço parte dos diretores espirituais para acompanhar líderes e tocares neste ponto. E a liderança também, as lideranças também precisam fazer um trabalho espiritual.
Caramba, se precisam.
Mesmo, muito, muito seriamente. Porquê? Porque são pessoas.
É isso, o trabalho que eu faço nas empresas é um bocado esse. É tentar trabalhar com as lideranças no sentido inconsciente.
Pois.
No sentido consciente já toda
já
a gente
está.
Sabe.
O inconsciente.
É no
sombra,
sentido inconsciente.
A sombra institucional e a sombra na figura é muito grande. E precisamos, olha... Trazer luz, luz, luminosidade, esclarecer, clarificar, trazer luz. Eu gosto muito de recordar, e é uma coisa que me toca bastante, porque volto muitas vezes a este versículo, que é no livro do Gênesis, no princípio, Bereshit, é uma palavra hebraica que tem um sentido existencial, não é um princípio cronológico. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, o Bereshit é a palavra hebraica, é um sentido inicial existencial. Por exemplo, a nossa conversa agora está a acontecer um princípio, não é? Portanto, vamos a ver aqui a conversa. Depois, às tantas, há a evolução, a Terra era informe e evasiva, estava caótica. E começa o cosmos. A primeira criação divina é da luz. Deus disse, faça-se a luz. E nós, antes de fazermos qualquer coisa, precisamos de luz para poder abrir caminho. Para poder depois perceber o quê? No sexto dia dá-se a criação do ser humano. Então, ao longo dos dias, há toda a preparação para criarmos. Então, precisamos de luz para nos criarmos e recriarmos como humanos, à imagem e semelhança de Deus. E é aqui que também nos habita o divino. O divino não é fazer coisas extraordinárias. O divino é a nossa capacidade também, dentro da simplicidade, de nos ajudarmos a ser. Ajudarmos a ser. Ser humanos no seu sentido pleno.
A ser o que somos.
É isso. E isso é uma forma de dar vida.
Olha que forma bonita também de nós terminarmos.
É bonita. Havia imensa coisa.
Tínhamos que fazer vários e vários episódios.
Para perguntar, mas não dá para tudo. Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigado pelo vosso convite e que continuem a ajudar tanta gente como têm feito.
Somos duas santinhas, no fundo. É assim que eu vejo, mais ou menos.
Mas pecamos.
Santinhas pecadoras.
Pronto. Onde abunda o pecado, sobreabunda a graça.
Ei, estás a ver? Ainda te disse no outro dia: olha, onde abunda o pecado, sobreabunda a graça.
Obrigada.
Um prazer.
Chaise Longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.